Quando os direitos da sociedade precisam ser garantidos, o Ministério Público de Alagoas entra em ação. Olá, eu sou a Flávia Lima e hoje vou conversar com a promotora de justiça Ariadne Dantas sobre o empoderamento feminino e o combate à violência doméstica contra a mulher. Começa agora o MP Conectado com você.
O Ministério Público é a sua voz, guardião da cidadania. Alerta independente, sempre pronto a resolver. MP Alagoas, conectado com você.
MP, conectado com você. MP, conectado com você.
Doutora Ariadne, que bom recebê-la aqui no MP Conectado com você mais uma vez. Vamos começar a nossa entrevista pela pergunta que irá introduzir todo o nosso bate-papo de hoje. O que é empoderamento feminino?
Olá, Flávia. Então, o empoderamento feminino é um processo de reconhecimento, é um processo de consciência. A gente tem uma ideia de empoderar, é dar poder. Mas, bem da verdade, a gente não está querendo dar poder, né? A gente está querendo criar essa consciência de que o poder já existe. As mulheres ocupam espaços na sociedade, precisam ocupar cada vez mais espaços dentro da sociedade com igualdade de direito. Então é isso que a gente busca com essa ideia de empoderamento feminino. Empoderar as mulheres é simplesmente mostrá-las de que aquele espaço é delas, né? E precisa ser ocupado. Nós não queremos ocupar o espaço dos homens, nós queremos os nossos próprios espaços, conforme as nossas vontades, é claro, né? Respeitando as nossas individualidades. Então é muito mais esse processo mesmo de consciência, de reconhecimento, de igualdade de direitos entre todos na sociedade.
A senhora acredita que através do empoderamento e da ampliação de discussões acerca dos direitos das mulheres é possível mudar o cenário da violência doméstica?
Olha, sem qualquer dúvida, através desse empoderamento a gente assegura os direitos da mulher dentro da sociedade. A gente não pode desconhecer que nós somos criados, né? Nós crescemos em uma sociedade machista, patriarcal. Há valores que nos foram transmitidos de uma forma muito natural, né? Pelos nossos pais, nossos avós, nosso seio familiar acaba transmitindo esses valores pela conjuntura social, né? Como a sociedade é machista, nós infelizmente reproduzimos de uma forma muito natural esses comportamentos machistas. E a partir do momento em que a gente consegue mudar o olhar, consegue virar uma chave e ver que a mulher não tem por que se sentir inferiorizada em relação ao homem, e que os direitos da mulher devem ser assegurados da forma como são os dos homens, que as mulheres podem ocupar espaços de poder, inclusive, dentro da sociedade, tal qual os homens ocupam. E como eu disse inicialmente, não é uma condição de tirar o poder dos homens, não é isso que nós queremos, mas de assegurar que nós estamos dentro desses espaços e precisamos sim ocupá-los para que no futuro a gente consiga mudar a mentalidade e não transmitir esses valores machistas que não são naturalizados nas nossas próprias criações.
Podemos afirmar que onde há informação, a tendência de uma mulher se submeter à violência é menor?
E sem qualquer dúvida, né? A partir do momento em que a mulher se reconhece dentro da sociedade, ela não admite nenhuma forma de inferiorização. E a partir de então, nós certamente diminuiríamos esse cenário de violência doméstica. Ao menos é o que a gente espera, não é? A partir do momento em que não há essa ideia de uma parte mais forte do homem mais forte, então a mulher não se submete mais em situações de vulnerabilidade. Eu, Flávia, acredito que uma das formas que nós temos, talvez até uma das mais eficazes que nós temos de combater a violência doméstica mediante informação. Nós temos que conscientizar, né? Nós temos que informar, nós temos que esclarecer, porque a gente também não pode perder de vista que tem muitas pessoas desinformadas, que dentro de todo esse contexto que eu já falei de transmissão de valores machistas, pessoas, por exemplo, que moram na zona rural, que não têm tanto acesso à informação e que acreditam que, de fato, é normal ser agredida, ser violentada de qualquer forma pelos seus companheiros. E esse processo de informação, ele leva à luz, né? Ele leva ao esclarecimento. E é imprescindível isso, porque muitas vezes nós vemos que a mulher, ela não se reconhece na posição de vítima. E se ela não é vítima, não existe um agressor, porque ela não está conseguindo enxergar o quadro de violência. E aí é onde nós entramos, né? Nós levamos essa informação para que ela comece a enxergar aqueles primeiros sinais de que aquele relacionamento é algo abusivo, de que aquele relacionamento pode levá-la a uma condição ainda pior na sua sobrevivência e até levá-la à morte. Infelizmente, são muitos os casos dessa natureza. Então, eu acredito sim que quando há informação, a mulher ela começa a se reconhecer dentro desse contexto de risco e busca a solução, né? Ela busca saída, ela busca ajuda e busca se livrar daquele quadro de violência.
Qual o principal fator para que mulheres agredidas não denunciem seus parceiros?
Bem, em relação aos motivos pelos quais as mulheres não denunciam seus parceiros, a gente tem que lembrar que a violência doméstica ela é multidisciplinar. Ela é um caso de polícia, sim, porque em regra há um crime envolvido, mas não é só isso, né? Por trás daquele crime há uma vida construída, há uma família, muitas vezes há filhos, há outras questões paralelas que por vezes pesam, né? Existe também a situação de que às vezes a mulher busca no casamento a sua perspectiva de vida, a sua esperança de vida, e de repente ela vê aquilo frustrado. Ela não consegue reconhecer, ela não consegue admitir. Também vemos a situação do ciclo de violência, que a gente fala que é aquela parte que é a agressão, depois da agressão vem a lua de mel, e aí volta novamente a agressão e assim sucessivamente. Então, muitas vezes nós vemos as mulheres acreditarem que seus parceiros vão se recuperar, vão mudar de postura e o ciclo volta a acontecer como normalmente vemos. Então, há diversos fatores. Há uma dependência, em muitos casos, há uma dependência financeira, sim, que as mulheres ficam em casa cuidando dos filhos, os parceiros vão trabalhar, ou seja, quem traz o dinheiro para dentro de casa é o homem, embora a mulher trabalhe, né, porque ela está dentro de casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, mas o dinheiro quem traz é o homem e gera nele essa sensação de que ele pode determinar tudo o que acontece dentro de casa e nela a dependência, né, por não saber como fazer para prover sua casa, já que ela tem que cuidar dos filhos, já que ela tem que cuidar da casa, como ela vai fazer o dinheiro? Então, existe essa dependência financeira, existe uma dependência emocional, acho que existe uma dependência cultural. São diversos fatores, realmente são diversos fatores que levam a mulher a não denunciar o parceiro. E acredito até que a própria falta de informação, né, de como proceder, o medo que muitas delas têm das consequências disso, e é por isso que a gente faz essas campanhas, né, para conscientizar, para informar, para mostrar outros caminhos, inclusive até essa questão da dependência financeira, a gente pode mostrar outros caminhos com a capacitação, com a introdução da mulher no mercado de trabalho, com a colocação das crianças, se for o caso, em creches, em alguma unidade que possa lhe dar um auxílio, que ela consiga ter um mínimo de independência e buscar sua independência financeira.
Campanhas como a do Agosto Lilás, desenvolvida pelo Ministério Público de Alagoas, é uma importante iniciativa para levar informações às mulheres, né?
Sim, qualquer dúvida, o Agosto Lilás é essencial, né, para a gente focar os olhos da sociedade, mas é um problema que acontece o ano inteiro, né? A gente concentra em agosto as campanhas nesse sentido, mas é uma luta constante, inclusive do Ministério Público, porque a violência ela acontece todo dia. E é importante esse movimento para conscientizar, para abrir os olhos da sociedade, para informar, para levar a informação, como foi questionada. É extremamente importante. A gente percebe também que há uma recepção maior das mulheres. A gente tem sempre resultados positivos após as campanhas de Agosto Lilás. Então, sem qualquer dúvida, as campanhas são de extrema relevância neste contexto de violência, mas não podemos esquecer que não é só no agosto, né? É o ano inteiro que a gente tem que combater essa forma de violência.
É difícil para a mulher se reconhecer no papel de agredida? Isso tem mudado?
Pois é, como eu já até disse, né, respondendo a outra pergunta, por vezes a gente percebe que a mulher ela não se reconhece no papel de agredida. E quando a gente não tem uma vítima, a gente não tem um agressor. É como se fosse um inimigo ali oculto. Ela não está vendo que ela está envolvida naquele relacionamento abusivo, aquele relacionamento que a inferioriza, que a deixa vulnerável, que deixa em situação de risco. E sem ela se reconhecer, ela não vai buscar ajuda. E se isso tem mudado? Sim, isso tem mudado muito. Essas campanhas, como a gente acabou de mencionar, essas campanhas, elas facilitam muito. Nós, há 2 anos, tivemos a campanha dos 10 sinais do relacionamento abusivo, que foi extremamente esclarecedora e importante, porque a gente não percebe que as coisas estão acontecendo e vão degrau por degrau piorando. O agressor, ele só vai aumentando as suas condutas. É, começa com uma violência psicológica, uma violência moral, uma humilhação, uma diminuição. Aos poucos ele vai ganhando mais força diante da inércia da mulher, ele já passa a agredi-la fisicamente, e assim ele vai elevando o seu grau de violência para com aquela mulher. Então, quando ela não se reconhece, é cada vez mais difícil, porque às vezes ela vai procurar ajuda quando a situação já está extrema, e em muitos casos ela nem consegue, né? Nos casos de feminicídio, chega no extremo, e a gente não teve nenhum momento em que a mulher buscou esse tipo de ajuda, muitas vezes porque não se reconheceu nesse papel de vítima. E é por isso, reforço, que é tão importante a gente levar esse tipo de informação.
Muitos de nós já soubemos ou até fomos confidentes de uma mulher que está sendo vítima de violência doméstica. Como empoderar e ajudar essa mulher?
Pois é, Flávio, o que eu mais falo quando eu vou a esses eventos ou encontro, principalmente em escolas, é que alguma de nós já ouviu uma amiga dizer que o namorado está fazendo isso, o marido, o companheiro, e a gente fica ali sem saber se aconselha, se não aconselha, porque tem aquela ideia, né, de que a gente não deve se meter na relação dos outros. Mas eu entendo que a partir do momento em que a gente vê que uma pessoa está prestes a sofrer uma violência ainda maior, né, porque nos primeiros sinais ela já está sendo violentada, ainda que moralmente, ainda que psicologicamente, que a gente sabe que gera danos, por vezes, irreversíveis, a gente precisa dar, sim, esse aconselhamento, a gente precisa, sim, meter a colher, né, como se diz, e mostrar àquela mulher que há caminhos, né, há soluções para resolver aquele problema dela, que não é irreversível, independentemente da circunstância, se ela tenha filhos, se ela é dependente dele, há soluções, há saída. Nossa própria legislação já traz essas opções, essas possibilidades. E a gente tem que mostrá-la isso, que ela não precisa ficar presa àquele agressor. Existe um horizonte de opções para ela. E nunca deixá-la sozinha. Né? A mulher sozinha, ela acaba não tendo muitas forças, notadamente, diante da nossa sociedade extremamente machista.
Infelizmente, ainda vivemos em um mundo muito machista e, por muitas vezes, a mulher vítima de violência doméstica é julgada e até acusada de ser culpada por estar naquela situação. Como agir ao se deparar com uma situação como esta?
E então, Flávia, realmente esse ponto é muito delicado. Não raras vezes nós vemos os agressores inverterem os papéis. Se colocam na posição de vítima, apontam loucuras. Ah, ela é louca, ela me perseguia, ela não aceitou o fim da relação. É impressionante como essa forma de defesa é clichê. Mas é um artifício do homem que eu acho que pode ser até inconsciente de inverter essas posições. O que ele esquece de contar é o que ele fez para causar nela essa insegurança, o quanto ele a violentou para ter gerado nela até um transtorno, sim, psicossocial, até uma resposta fora do padrão de normalidade dela, um excesso de ciúme. O que foi que ele fez para gerar nela essa insegurança? Isso eles esquecem de contar. Então a gente vê, lamentavelmente, muitas vezes ela se sentir, não só ser apontada, mas se sentir culpada. Né? Não dê assistência, persegui ele demais, foi muito ciumenta. A culpa não é sua, né? Digo às mulheres, a culpa não é nossa. Nós precisamos de relações saudáveis, a gente precisa de vida saudável, relacionamento, amor é para dar paz. Não é para dar situação de vulnerabilidade, não é para nos gerar um sentimento de inferioridade. E o que a gente deve fazer? Principalmente institucionalmente, nós não podemos admitir, né, essa forma de inversão de papéis. Na condição de promotora de justiça, sempre me imponho, principalmente em audiências ou em qualquer outro tipo de abordagem, em que eu perceba que há uma inversão de papéis. Por exemplo, também evitar, a gente sempre se impõe, né, quando há uma pergunta constrangedora à mulher, porque nada justifica a violência. E às vezes a gente percebe que as pessoas querem justificar. Ah, eu agi assim por isso, por isso, por isso. Mas nada justifica a violência contra a mulher. Então nós temos que combater de uma forma bastante risco desse tipo de inversão de papéis.
Como denunciar casos de violência doméstica e quando essa denúncia deve ser feita diretamente ao Ministério Público?
Bem, há vários canais, né, de denúncias para os casos de violência doméstica. Nós temos o 180, né, que é o Disque de Direitos Humanos, que a pessoa pode, inclusive de forma anônima, registrar toda a sua denúncia. Nós temos o aplicativo da mulher do Ministério Público, em que a pessoa também baixa no celular, registra, também pode ser de forma anônima. Pode ser de forma sigilosa, a pessoa se identificar, mas pedir para que a gente não leve os dados, né, às partes envolvidas. As pessoas podem buscar diretamente o Ministério Público, pode buscar diretamente a polícia, a Defensoria Pública, até o próprio Judiciário pode ser provocado diretamente. Vai haver o devido encaminhamento quando for necessário fazer alguma medida que precise, por exemplo, de um advogado. Então, há diversas formas. Hoje a gente expande demais essa comunicação sobre os canais de acesso. De fato, a gente entende que há pessoas que ainda têm essa dificuldade, principalmente no interior ou em regiões mais socialmente mais vulneráveis, né? A questão de hipossuficiência financeira, isso dificulta demais esse tipo de acesso, mas a gente percebe já um avanço. A pandemia trouxe para a gente essa facilidade de comunicação de uma forma muito mais acelerada do que aconteceria no futuro. As informações estão numa velocidade incontrolável. E é o que a gente espera, que esse tipo de informação também chegue de uma forma rápida àquelas pessoas que não têm tanto acesso, como quem mora numa capital, por exemplo, que tem internet, que tem toda a rede de comunicação 100% disponível. Essa denúncia pode ser feita diretamente ao Ministério Público, sim, mas pode ser feita também aos outros órgãos do Estado que atuam na defesa da mulher. O importante é denunciar. Chegando a denúncia, a gente vai tomar as providências necessárias.
Doutora Ariadne, chegamos ao final da nossa entrevista e gostaria de encerrar pedindo para que a senhora fale um pouco sobre a campanha do Agosto Lilás 2021 do Ministério Público de Alagoas e também deixe um recado às mulheres que estão nos ouvindo neste momento. Agradeço muito a sua presença.
Eu espero que as minhas colocações tenham sido esclarecedoras, né, e que contribuam para levar essa informação a quem mais precisa. O Agosto Lilás está aí, nós estamos nesta campanha, nessa luta para, como eu disse, abrir os olhos da sociedade, reforçar a nossa luta, mostrar o quanto é importante nós levarmos informação, conhecimento, seja para evitar que a mulher entre nesse quadro de violência, seja para tirá-la dessa situação de violência, porque é possível, a gente tem que ter isso em mente. A minha mensagem às mulheres é isso. Tenham consciência, tenhamos, né? Porque sou mulher, então me coloco nessa posição. Tenhamos consciência dos nossos espaços, né? Dos nossos poderes. Não há nada além de aspectos fisiológicos, biológicos, que nos diferenciam dos homens. Nós precisamos ocupar espaços de decisão na sociedade, espaços de poder dentro da sociedade, para que assim no futuro tenhamos uma representatividade melhor, né? Que nossas crianças cresçam sabendo que as mulheres ocupam os mesmos lugares dos homens e não há diferença entre eles, que não haja essa transmissão de valores naturais do machismo que, infelizmente, na nossa criação nós trazemos, nós apresentamos. É natural, é normal vermos mulheres, inclusive, com comportamentos machistas. Isso é completamente natural e é isso que a gente combate, né? A gente precisa começar a revisitar nossos próprios conceitos, fazer a nossa própria autorreflexão, mudar essa chave, começar a pensar para o futuro e para a educação das próximas gerações, para que esse quadro de violência, essa situação caótica que nós vivemos hoje, de misoginia, de discriminação, de diminuição da mulher, isso um dia chegue ao fim, né? Que a gente não tenha mais que estar falando sobre isso e durante o tempo dessa nossa entrevista, tantas mulheres sofram violência a cada segundo. Então, Flávia, essa é a minha esperança, a minha mensagem é essa, a minha mensagem de consciência, de empoderamento, de virada de chave, né? Vamos virar a chave, vamos tentar mudar, autorrefletir, fazer uma autorreflexão e mudar esse pensamento da sociedade que deve partir de nós, né? Que estamos sofrendo essa violência diariamente.
Chegamos ao final de mais um programa. Agradecemos a audiência e não esqueça, a sua dúvida ou questionamento ao Ministério Público também pode ser respondido aqui. É só você enviar um e-mail para mpconectado@mpal.mp.br. Siga o Ministério Público nas redes sociais e fique por dentro de todo o trabalho desenvolvido pela instituição. E lembre-se, semana que vem temos mais uma edição do nosso programa especial do Agosto Lilás.
MP Conectado com você.
Esse foi o programa MP Conectado com você, o seu canal direto com o Ministério Público de Alagoas. Até a próxima semana.
O Ministério Público é a sua voz, guardião da cidadania. Alerta independente, sempre pronto a resolver. MP Alagoas, conectado com você.
MP. você.